No ar, podcast baliza.com. Conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar. baliza.com.
A preocupação ambiental, social e de governança corporativa tem sido cada vez mais frequente nas empresas, com consumidores e investidores exigindo ações socioambientais das companhias. O resultado é que a oferta de investimentos ESG tem apresentado recordes sucessivos. Essa evolução, no entanto, ainda não é observada quando o assunto é o combate à miséria. Apesar de este ser o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, estudos mostram que investimentos em ESG, considerando só a modalidade de fundos de ETFs, atingiram a marca de 758 opções pelo mundo. Só que nenhum deles está relacionado à erradicação da pobreza, tema ainda invisível para muitos investidores. Eu sou Gilmara Santos e para falar mais sobre ESG e o impacto dessas ações para as companhias, converso hoje com Viviane Bauer, sócia da BDO responsável pelos serviços de auditoria e consultoria em sustentabilidade, neste podcast com produção de Baliza. Bem-vinda, Viviane.
Obrigada, Gilmara.
Viviane, muito tem se falado sobre ESG, essa sigla em inglês que incorpora critérios ambientais, sociais e de governança corporativa. Vocês aí na BDO têm percebido um aumento na procura dos clientes por trabalhos ligados à agenda de sustentabilidade? Fala um pouco para a gente dessa mudança de cenário.
Sim, Gilmara, depois que essas letrinhas começaram, né, a fazer parte do nosso dia a dia aí, depois da... Acho que agora todo mundo já sabe que essas letras ressurgiram, né, depois do pronunciamento da carta pública, né, do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é só a maior gestora de ativos no mundo, né? Então, essa carta, ela colocou ali de uma maneira sutil, né, uma pressão, né, no setor empresarial para que realmente as empresas comecem a pensar de uma maneira da importância, né, do capitalismo responsável e transparente, né? Então, que essas ações das empresas seriam, sim, consideradas essenciais nas análises de riscos e nas próprias decisões de investimento. Então, conforme isso aconteceu, as empresas perceberam que tinham que se mexer. E, então, muitos vêm conversar com a gente, nem sabem o que é ESG, né, mas é uma pauta já bastante antiga, né, se a gente recuperar a questão da sustentabilidade, ela já vem há bastante tempo, né, no Brasil, desde, vai, acho que 90 ali, né, 92, que teve a Rio Mais 20, né, enfim, então depois de agora, mais recentemente, com essa questão também dos 17 objetivos, né, dos ODSs, né, de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, essa agenda de 2030 está ganhando cada vez mais proeminência e as empresas estão buscando ali, né, a sua parte, né, em como agir para isso realmente se tornar dentro, né, para realmente que isso faça parte do dia a dia delas. Então, a gente tem visto um aumento na procura de serviços relacionados a isso. Algumas empresas bastante incipientes, outras já mais avançadas, mas existe uma preocupação realmente efetiva com relação a essa temática de ESG.
Tanto investidores quanto clientes têm buscado companhias com preocupação socioambiental. A gente tem visto isso cada vez mais, né, Viviane? Tanto para aplicar seus recursos como para realizar negócios. Essa mudança também no perfil dos investidores e dos consumidores tem impactado nas decisões das empresas?
Sim. Hoje a gente vê muito claramente que tem empresas que estão preocupadas com a cadeia, né, como um todo. Então, existem empresas que já fornecem até uma coisa mais educativa, assim, né, para os seus fornecedores. Então, olha, você quer ser o meu fornecedor, mas você precisa atender todos esses quesitos aqui. E auxiliam esses fornecedores na implementação desses quesitos, né? E então, eu acho que é uma agenda muito positiva nesse sentido, porque é um ganha-ganha, né? É aquele fornecedor que também está sendo auxiliado por aquela grande empresa, ele também acaba percebendo o quanto dessas ações podem melhorar a própria rentabilidade do negócio, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é realmente para que a empresa ela seja perene, ela tem uma vida longa, né? E a implementação de coisas assim realmente favorecem, né? Então, por exemplo, na BDO a gente tem clientes que estão conosco há muito tempo e a gente percebe que quando a administração, a alta administração acredita naquilo, né? E tem aquele tone at the top mesmo, né? Para toda a organização, você percebe a preocupação de todo mundo, o engajamento é bem maior. E com isso, os reportes de sustentabilidade, os indicadores, eles vão falando por si, né? Então, à medida que você começa a implementar essas políticas nas empresas, de educação dos fornecedores, dos demais stakeholders, público interno, realmente isso começa a aparecer de maneira positiva.
Isso também acontece quando a gente fala de consumidor. A gente vê que o consumidor está preocupado em consumir produtos e serviços social e ambientalmente responsáveis, mas eles também estão dispostos a pagar por isso?
Sim, hoje eu acho que tem sim uma preocupação dos consumidores, né, com relação a isso. Existe, eu acho que principalmente o público mais jovem que está mais ligado nessas temáticas, essas preocupações ambientais, climáticas, eles procuram saber a origem do que eles estão consumindo, né? Então, as empresas, elas estão voltadas também para isso, né? E acho que dar transparência aos produtos é muito importante. Então, a gente ouve muito também falar de greenwashing hoje, né? Ah, cuidado com greenwashing e tal, mas o que é esse greenwashing? É você falar coisas que, na verdade, não são totalmente verdadeiras. Então, por exemplo, né? Às vezes, um produto, ele utiliza um rótulo que não confere garantia de qualidade ou finalidade. Então, é um produto homologado pela Anvisa, por exemplo, mas isso não é necessariamente verdade. Então, é muito fácil você consultar isso, né? Vai lá no site da Anvisa, procura e aí descobre-se que aquele produto não está, por exemplo, homologado. Então, isso é muito prejudicial, né? Porque a marca acaba sofrendo danos que depois é muito, muito mais difícil reverter, né? Então, outro exemplo de greenwashing, por exemplo, é menções, né, de coisas assim que sofrem de falta de comprovação. Por exemplo, alegar que um produto é feito de plástico reciclável. Só que quando você vai ver a composição, é 1% do plástico que é produzido que advém de um plástico reciclável. Então, essas questões, né, têm impactado, sim, a decisão do consumidor em adquirir aquele produto e as empresas estão levando isso mais a sério porque para reverter depois o dano à imagem é muito mais custoso.
Eu queria falar um pouco também sobre essa questão da imagem. Muitas empresas investem em ações socioambientais também preocupada com a imagem, e isso tem tido um impacto bastante significativo nas tomadas de decisões, né? Queria que você falasse um pouco disso também.
Como eu falei, eu acho que se a empresa realmente leva a sério, é natural que o benefício à imagem aconteça. Então, os colaboradores lá, os funcionários, eles se sentem mais engajados porque eles percebem que aquilo realmente é verdadeiro. Vêem as ações que a empresa está tomando, vestem a camisa, então isso traz retenção de talentos, traz uma boa imagem dentro da organização. Fora, né, quando você tem consumidores que começam a divulgar o seu produto também, né, de maneira positiva, então, olha, eu vi que essa empresa realmente se preocupa com toda a cadeia produtiva. Ela tem ensinado os produtores, por exemplo, de gado, né, de práticas mais sustentáveis, de rastreamento né, da proteína animal, enfim. Então, acho que esse boca a boca sempre funciona, né, e acaba sempre trazendo benefícios para a própria empresa. E aí, pensando também nessa questão de investimentos, hoje os próprios bancos eles têm linhas de crédito específicas para empresas que demonstram essa preocupação com a temática ESG, né? Então, existem bancos que, olha, você apresenta, né, a gente é uma empresa de auditoria, a BDO é uma empresa de auditoria, você apresenta o seu relatório das demonstrações contábeis auditadas. Mas se você também me apresentar um relatório de sustentabilidade, eu consigo uma taxa de juros diferenciada. né? Então, alguns dos nossos clientes já têm buscado isso também, por conta dessa imagem positiva. Então, o próprio banco vê isso como positivo, né? Vendo que aquela empresa vai ser uma boa pagadora, porque ela está preocupada com outras questões que não somente financeiras.
E os investidores também estão de olho nisso, né? A gente viu que tem muitos fundos investindo em produtos que são socio e ambientalmente responsáveis, né? E isso tem aumentado a cada dia. Ano passado, a gente bateu o recorde de fundos ETFs com investimentos em ESG. Você acha que isso também vai ser uma tendência para o futuro?
Eu acho que vai ter essa preocupação cada vez maior. Ainda tem um espaço muito grande, né, para investimentos dessa natureza. E então é uma preocupação que todo empresário realmente deveria estar observando essas questões, né? Então, acho que é uma transformação, sabe? E também eu acho que muitas vezes a gente atropela o processo, né? A gente quer tudo de uma vez e nesse mundo de que é tudo muito rápido, muito disponível. Mas é uma transformação. Então, primeiro você passa daquela questão de que, olha, não é meu problema, né? Depois você começa a pensar, olha, eu tenho que reduzir o impacto. Então, eu tenho que pensar em reciclagem, eu tenho que pensar em medidas compensatórias para minhas emissões, eu tenho que pensar em matérias-primas, né, mais sustentáveis, onde eu consiga fazer o rastreamento da sua origem. E aí que é realmente como acontece essa transformação, né, quando você começa a estipular metas para que a transformação, para que incorporando na estratégia da empresa, e vender a solução realmente, né, do problema. Então, você reconhece quais são os seus problemas, você coloca metas para resolver esses problemas e incorpora isso dentro da estratégia. Então, os investidores, eles estão observando bastante isso. Nas nossas auditorias, é muito comum a gente acompanhar o call com os investidores das companhias abertas, né? Eu, particularmente, eu gosto bastante de fazer isso exatamente para ouvir o que eles estão buscando, né? Que tipo de informações eles estão buscando. E está cada vez mais corrente você ouvir questões não relacionadas simplesmente às notas explicativas ali das demonstrações financeiras. Olha, eu quero saber o que você está fazendo para o seu público interno, como que você está trabalhando essa questão da diversidade, né? Então, olha, nas obras que você está empreendendo, como que está sendo tratado resíduos, reuso de água, enfim. Então, os próprios investidores, os analistas, quando eles participam desse call, eles estão questionando isso, né? Então, os RIs, né, os RIs das empresas, eles estão tendo bastante trabalho e vendo a importância de se envolver com essa temática.
Agora, ao mesmo tempo que a gente vê esse aumento significativo nos investimentos ESG, quando o assunto é combate à pobreza, em linha com o primeiro objetivo lá de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, essa expansão ainda não ocorre. Na sua avaliação, por que ainda há poucas ações nessa área?
Poucas, enfim, mas vamos tratar um pouco melhor disso, né? Eu acho que essa questão acho que isso ficou também mais latente para a gente com as cenas recentes que a gente tem visto, né, por conta da pandemia e realmente pessoas em situações muito, muito complicadas, né? Tem divulgações recentes, né, de algumas entidades do terceiro setor que apontam, né, que tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil hoje vivendo em situação de insegurança alimentar ali, né, onde você não sabe se você vai realmente conseguir comer, né, amanhã. Mas, por outro lado, também existe um desperdício absurdo de alimentos, sabe? Tem uma entidade do terceiro setor, que inclusive é um dos nossos clientes, eles trabalham muito seriamente com relação a isso, na educação de como aproveitar melhor os alimentos, né? Eles têm todo um processo também de coleta de onde sobra e leva para onde falta. É muito bacana o trabalho deles. Então, eu acho que, na verdade, o que falta é uma maior comunicação do poder público com as entidades do terceiro setor e as empresas. Eu vejo muito o poder público como sendo o guia ali, né, de como viabilizar essa conexão entre as empresas e as entidades do terceiro setor. Claro que muitas empresas não ficam esperando que isso aconteça e vão atrás e acabam fazendo, mas existe essa falta de política pública mesmo, né, de incentivos por parte do governo. A agenda do nosso compromisso do Brasil, né, na agenda 2030 está bem atrasado, né? Então, se você pegar no próprio site da ODS Brasil, né, teve uma atualização recente no primeiro semestre, nos indicadores das ODSs, tem 93 que estão em análise, 58 que estão sem dados. Então, assim, 58 indicadores que a gente não tem dados. Então, é muito complicado você também estabelecer metas, estabelecer políticas de verdade quando você não tem a informação que precisa ter, né? E essa questão da ODS número 1 aí, né, da erradicação da pobreza, ela é aberta em metas, né? E acho que a primeira meta ali são exatamente essa questão de criar um marco político sólido, né? Então, realmente, enquanto eu acho que não tiver um engajamento do governo para criar uma política pública que realmente englobe e abrace todo mundo, fica em segundo plano, né? Mas eu acho que queria ressaltar aqui a importância das entidades do terceiro setor, que realmente existem várias que fazem trabalhos muito, muito legais, direcionados a essa área, e mostram a preocupação, né, de você ter uma cadeia, de pensar na cadeia, né, na produtividade, para reduzir o impacto ambiental, pensando nessas parcerias público-privadas, fortalecer ali aquela questão da agricultura familiar, a responsabilidade social, até num processo maior também de dieta, né, assim, a dieta mais sustentável, porque hoje a gente vê que muitos alimentos industrializados, enfim, você não precisa também, né, de tantos alimentos industrializados, mas como que você vai ter disponibilidade para comprar alimentos frescos, né, com a população mundial que a gente tem hoje. Então, essas entidades, elas auxiliam a implementação dessas questões, né. Então, acho que tem que se olhar bastante para isso, para viabilizar essa melhor comunicação.
Viviane, você falou agora sobre a agenda, né, de sustentabilidade no Brasil, e eu queria voltar um pouquinho nisso. Como é que está isso, essa agenda de sustentabilidade no Brasil, diante do restante do mundo, e qual o impacto que isso tem com os nossos parceiros comerciais?
Eu acho assim, né, tudo é um processo. Então, eu acho que se você olhar ao longo da história, dos anos, a gente vem melhorando, sabe? Eu tenho uma visão otimista com relação a isso. Se você pegar lá, começo da Revolução Industrial, tinham aquelas coisas horrorosas de, olha, onde há poluição, há dinheiro. Tinha slogan com isso, né? E à medida que você vê a preocupação hoje das empresas em medir, né, acho que começa daí, né, você tem que medir o efeito dos gases de emissões, e aí você começa a pensar nessas medidas compensatórias e colocar isso dentro da estratégia. Então, eu realmente tenho uma visão otimista, eu acho que está bem melhor do que estava alguns anos atrás, né, desde a década de 90, aí, quando a gente começou a falar mais de meio ambiente, principalmente no Brasil. E acho que também a gente fala muito de meio ambiente, porque é uma coisa mais visível, né, teve toda essa questão das queimadas, essa questão climática, a gente vê a falta de chuva, excesso de chuva, né, todas essas loucuras que acontecem, como isso impacta a nossa vida. Mas o ESG tem as outras duas letras, né, tem o S de social e o G de governança, que também precisam ser muito olhados, né. Então, muitas vezes a gente recebe algumas demandas aqui na BDO, que a empresa fala assim, eu queria fazer o meu inventário de gases, né, de gases de efeito estufa. Fala, tá, mas olha, você é uma empresa de serviço, será que essa é a sua primeira preocupação, né? Então, será que você não deveria primeiro olhar para o social e pensar um pouco melhor sobre políticas de inclusão e diversidade? Quantos funcionários vocês, né? Empresas com mais de 1.000 funcionários. Então, muitas vezes ouve-se o que está na moda, né? Aí eu quero implementar isso porque o meu concorrente implementou, por exemplo, mas o principal é olhar para dentro mesmo, né? E ver o que é importante dentro daquela organização, no contexto dela. E a partir dali implementar boas práticas e, enfim, e realmente ter uma agenda, né, com metas e para serem desenvolvidas. Então, eu tenho uma visão positiva. Eu acho que as empresas brasileiras, elas estão mais preocupadas com isso, sim. A gente tem que ter um pouco de paciência. Acho que também não é só ficar atacando, sabe? Acho que tem que ter um pouco de paciência porque tem um processo de amadurecimento, né? E eu acredito que muitas vezes a coisa começa meio torta, mas depois acaba tomando um rumo legal, porque vê-se realmente a importância que aquilo tem, né? E os benefícios que são visíveis, né? Que trazem para a organização. Eu tenho essa visão mesmo, bem otimista. Acho que tem algumas empresas brasileiras que estão, né, top mesmo, que são referências mundiais, inclusive. Né, eu participo da Comissão Brasileira do Relato Integrado, por exemplo, e a gente ouvia várias empresas que foram pioneiras na implementação do Relato Integrado no Brasil, e como essas ações se tornam efetivas e verdadeiras dentro dessas organizações, né.
É bacana você falar disso, porque a minha próxima pergunta é justamente para falar sobre o impacto dessas ações socioambientais nas companhias. E qual o papel que as empresas elas têm nesse cenário todo de sustentabilidade, governança corporativa, pensar no social? Eu queria que você fizesse um apanhado disso.
Na BDO a gente fala bastante, assim, de colocar o bode na sala, sabe? Então tem que trazer realmente o problema e ter transparência, né, para se debater aquilo, né? Acho que começa daí, você precisa realmente olhar, ver quais são os problemas e como que você precisa endereçar aquilo, né? Eu acho que tem vários profissionais dentro das empresas que estão dispostos a isso. Identificar esses profissionais é uma tarefa super importante. Quando a gente auxilia, né, na consultoria, quando a gente auxilia na formação de área de sustentabilidade, ou enfim, de um comitê de sustentabilidade, é importante ter, muitas vezes ele não está numa estrutura, ali um departamento isolado. Muitas vezes ele permeia diversos departamentos. E acho que essa, na verdade, é um modelo mais interessante, porque você consegue realmente ter a visão de todo mundo que interessa, né? E aí, essa área de sustentabilidade, ela pode estar debaixo do jurídico, dependendo do setor da empresa, ela pode estar debaixo da diretoria, reportando diretamente para a alta administração, mas eu acho que o importante é ter essa permeabilidade, né, nas diversas áreas da empresa. E aí, com isso, você começa a enxergar quais são os indicadores importantes para você, né? Então, hoje existem metodologias, frameworks internacionais que são adotados no Brasil também, o mais famoso deles é do GRI, né? Mas não necessariamente aqueles indicadores são os melhores para a empresa, né? Tem alguns que você pode desenvolver internamente e acompanhar e fazer o reporte disso, né? Eu acho que os profissionais aí das áreas de controladoria, né, das áreas de RI, das empresas, eles precisam estar cada vez mais engajados com isso, porque esse reporte de informações não financeiras vai ser cada vez mais usual. Então, precisa se gerar controles depois, né, implementar toda a parte de controle realmente para que depois, por exemplo, uma auditoria possa fazer um processo de asseguração, que dê mais credibilidade àquelas informações. E aí, consequentemente, é o que eu falei, você atrai mais investidores, você retém mais talentos, você muitas vezes aumenta suas vendas, né? Você reduz custos. Então, isso tem que estar dentro, realmente, da estratégia da empresa, porque à medida que você começa a implementar isso, num primeiro momento, pode falar, eu vou estar gastando mais dinheiro, sabe? É bem isso, assim, eu vou ter que contratar uma consultoria, eu vou ter que vou reduzir custo, mas olha, eu vou ter que investir, né, num equipamento melhor para tratamento de resíduos, por exemplo, etc. Então, muitas vezes se olha só nesse lado do desembolso e esquece de olhar, mas olha, você está gastando isso agora para lá na frente, né, ter frutos. Então, é por isso que eu acho que é um processo, realmente tem que ter paciência, né, começar devagar, não querer fazer tudo de uma vez, até para ter o que mostrar no outro ano, né? Olha, a gente melhorou isso, a gente implementou coisas novas. Se faz tudo de uma vez, e aí, o ano que vem você vai fazer o quê, né? Então, tem essa parte também, acho que é bem positivo.
Viviane, algum outro ponto você acha importante a gente destacar nesse momento?
Eu acho que a questão do social também, né, que a gente ouve bastante ainda sobre diversidade, ainda está bem latente aí, né? A gente teve episódios recentes, inclusive, né, na mídia, que acabam repercutindo bastante. Então, é uma questão que as empresas elas têm que observar, né? O nosso último estudo de sustentabilidade, todo ano a gente faz um estudo de sustentabilidade, no último ano a gente fez um mais voltado especificamente para essa questão da diversidade, né? E então a gente vê que foram cerca de 140 empresas analisadas, né? E somente 7% tinham um comitê de sustentabilidade. Então, você vê que ainda é um universo pequeno, assim, né? Claro, dentro dessas 140, a gente tem aquelas mais avançadas e as que estão iniciando esse processo de sustentabilidade, né? Dentro da organização. Mas 7% é um número bastante pequeno, né? E aí, tinham outros 11%, 12% que pensavam nessa questão mais, assim, de ações efetivas para promover a equidade racial, por exemplo. Então, são ações simples, né? Sentar com o RH, conversar, olha, como que a gente pode fazer algumas metas aqui para implementar isso, então ter um quadro mais diverso de funcionários, ter mais mulheres representando, etc. E isso a gente vê que as pessoas percebem, elas pedem também, sabe? E olham para isso. Então, quando você tem uma sala, né, numa governança lá e só tem homens, aí todo mundo já olha, tá faltando uma mulher aqui.
Então, isso é bacana.
Eu vi isso na última reunião que eu estive.
E é ótimo, né? A gente está evoluindo. O que você disse, tudo é uma transformação e leva um tempo para essa evolução, né?
Sim. Eu acho que é bem isso, tem que ter paciência, não querer fazer tudo de uma vez e fazer com planejamento para que realmente seja duradouro, sabe? A gente tem bons exemplos, assim, de clientes nossos que incorporaram isso de uma maneira tão, tão bacana e você vê, reflete internamente, assim, os funcionários lá, eles trabalham há anos na empresa, sabe? Porque adoram, porque veem que realmente é um lugar que se preocupa, né? Então, quando você é transparente e faz as coisas com calma e de verdade, o resultado vem.
Com certeza, E a gente percebe muito isso mesmo, até conversando com colaboradores, com empresas, o quanto que isso fica cada vez mais importante, né? Quando um profissional vai procurar um lugar para trabalhar, então ele olha se a empresa também tá preocupada com essas ações, a pessoa que vai comprar se preocupa, o investidor se preocupa, é uma cadeia toda que está aí preocupada em fazer esse negócio acontecer, né?
Não, é verdade. Na BDO, a gente tem quase 2 mil funcionários hoje, né, no Brasil inteiro. E quando a gente contrata, a gente contrata basicamente ali com os trainees, 50% e 50%, né, 50 homens e 50 mulheres. E depois, né, na carreira, aí as mulheres começam a deixar a profissão, né, e aí quando você pega hoje nos quadros de liderança, a gente ainda está bem, a gente está com 30, 35%, se eu não me engano, da liderança é feminina. E aí a gente passou a pensar nisso, né? Falar, olha, a gente tem que criar condições para que essas mulheres não deixem a profissão, né? Então, que ações, que tipo de ações a gente vai fazer para reter esses talentos, né? Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Você vê o seu problema, olhar para dentro e colocar metas e implementar essas políticas junto com os departamentos responsáveis que a coisa vai funcionar.
Falamos sobre o impacto das ações socioambientais nas companhias e como as empresas têm atraído investimentos, com Viviane Bauer, sócia da BDO, responsável pelos serviços de auditoria e consultoria em sustentabilidade. Este foi um podcast com produção de Baliza. Eu sou Gilmara Santos. Até o próximo encontro.
Esse foi mais um conteúdo Baliza.com, o podcast especializado em qualidade de vida e bem-estar.